Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Graças às vacinas, o desemprego está finalmente recuando no Brasil. Bem aos poucos, uma vaga ou outra está surgindo. Mas no fim do ano, tem sempre aquele gás extra para quem precisa de um trabalho. É o momento das vagas temporárias. E de novo, graças à vacinação, o cenário de vagas para esse ano é um pouco mais otimista. E nesse episódio, a gente te ajuda a conseguir a sua. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Bom, o desemprego ainda está muito longe de deixar de ser um problema. Ainda são mais de 13,7 milhões de desempregados, mas a taxa de 13,7%, que foi registrada em agosto, é a mais baixa desde o trimestre encerrado em maio de 2020. E de agosto para cá, a gente sabe que muita gente foi vacinada no Brasil, o que permitiu que a circulação de pessoas aumentasse e que as vendas nos comércios e nos serviços melhorassem. E é nesse contexto um pouco mais favorável que as datas de fim de ano estão chegando. Tem a Black Friday nesse mês e o Natal no próximo, que são os dois grandes testes dessa recuperação de economia que a gente está vivendo. E nessa esteira, milhares de empregos temporários são criados, sempre para suprir essa demanda que é um pouco maior nessa data. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de 565 mil vagas temporárias devem ser abertas no Brasil. Então, como já virou costume aqui no podcast, a gente vai explicar um pouco do contexto e depois te dar algumas dicas para você se beneficiar desse momento de maior procura por trabalhadores. Hoje são dois entrevistados. O primeiro é o Fábio Bentes. Ele é economista da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Depois, para montar as dicas, eu falo com a Gabriela Mative, que é diretora da consultoria Luandre RH. Eu conversei com o Fábio sobre o otimismo do setor. Não dá pra gente esquecer que, apesar de uma recuperação lenta, a economia do país não tá muito promissora para 2022. Vamos ver o que ele disse? Fábio, dá pro comércio ficar otimista com as datas de final de ano?
O contexto é de um otimismo moderado. Né? Por que de otimismo? Porque a gente já vive um processo de retomada na circulação dos consumidores bastante robusto. Desde o final da segunda onda da pandemia, ali em abril, até agora o mês de setembro, a circulação de consumidores no comércio cresceu mais de 40%. Acredito aí que no início de novembro essa normalização da circulação de consumidores deva se dar. E a moderação vem de onde? Vem dos fenômenos econômicos que a gente tem acompanhado nos últimos meses, especialmente aumento da inflação. A gente sabe que a circulação vai aumentar, isso está garantido, a vacinação tem avançado, mas a gente sabe que o consumidor vai circular com o bolso um pouco mais castigado.
E como que esse contexto influencia na criação de empregos temporários?
A gente estima que para o Natal desse ano sejam mais de 94 mil vagas de trabalhadores temporários. E se confirmada essa previsão, seria a maior geração de postos formais de trabalho desde 2013. E aí existe um último aspecto que ajuda a explicar e a desenhar, a construir esse contexto. Como há uma incerteza muito grande ainda em relação a 2022, não só porque é um ano eleitoral, mas porque a inflação, como que a inflação vai ceder, em que ritmo, o empresário do comércio, obviamente, vai lançar a mão do emprego temporário para não se comprometer com custos mais elevados no ano que vem.
E essa incerteza também dificulta a efetivação desses trabalhadores, certo?
Tem uma mudança assim, no padrão, ou vamos dizer assim, na frequência com que essas vagas temporárias vão se materializar em vagas efetivas. No ano passado, o varejo não efetivou praticamente ninguém. Menos de 1% dos trabalhadores contratados para o Natal foram efetivados. Mas a gente vê também uma diferença em relação aos melhores natais do comércio. Por exemplo, 2013, em 2012, o varejo costumava efetivar mais de 20% dos trabalhadores temporários. Qual a nossa situação hoje? É uma situação intermediária. A gente tem uma expectativa de que aproximadamente 12% dos trabalhadores temporários sejam efetivados quando o Natal passar. Para que a gente tenha uma taxa de efetivação alta, a gente precisa que o início do ano do varejo seja um início de ano bom. Se a gente tiver uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, digamos, em janeiro de 2022, a gente tiver uma queda das vendas em relação a janeiro de 2021, ou mais até do que A expectativa de que isso ocorra, a tendência é que a efetivação se dê de forma mais lenta, de forma menos frequente. Então, o que se configura de forma a cada dia um pouco mais clara é que o primeiro trimestre do varejo ano que vem vai ser desafiador. E se vai ser desafiador, a tendência é que essa taxa de efetivação que a gente estima nesse momento possa até ser revisada um pouco para baixo.
Ficou claro na conversa com o Fábio que não tá fácil conseguir uma vaga nesse final de ano. Mas não vamos desanimar, que o episódio também te traz um pouco de perspectiva e tá aqui também para te ajudar a se destacar. Lá em fevereiro a gente fez um episódio aqui do podcast falando sobre técnicas para você montar um bom currículo. E agora em setembro tem outro episódio que fala sobre mudar ou não de área profissional. Nesses dois episódios tem dicas valiosas para você melhorar sua primeira apresentação no processo seletivo, como aprimorar suas técnicas de entrevista e tudo isso. Mas você vai ver no papo com a Gabriela que essas dicas são bem importantes para te ajudar também agora para conseguir uma vaga temporária. Vamos ver a conversa e depois eu te passo um guia para você encontrar esses capítulos, tá bom? Vamos nessa!
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gabriela, qual que é a forma mais eficiente de procurar as vagas temporárias?
Antes da pandemia, era muito comum você ver, principalmente no centro de São Paulo, filas enormes das pessoas entregando currículo, até nas lojas, nas grandes varejistas. Hoje isso não funciona mais assim. Então, hoje, tudo é muito online, né? Então, os sites de busca, as páginas das consultorias, das agências de emprego, as vagas estão divulgadas lá e é por esse meio que o candidato precisa buscar essa oportunidade. Então, as redes sociais hoje, ela também é uma grande aliada. Então, todas elas, existem grupos de emprego, as empresas e as consultorias, as agências de emprego divulgam posições nessas redes, além das páginas triviais de busca de emprego, né? Então, esse é o melhor caminho. E aí, o que o candidato precisa fazer é seguir a orientação que está nessa vaga. Então, algumas vagas, elas passam um e-mail da pessoa responsável para você encaminhar o currículo com o nome da vaga no assunto, outras que você faça o cadastro no site, outras, eventualmente, que você vá num dia marcado com o currículo em mãos.
E o processo para vagas temporárias, tem diferença para aqueles de vagas efetivas?
Não, nenhuma. O processo, ele acontece da mesma forma, então a entrevista, seja online ou seja presencial, algumas têm dinâmica de grupo, outras não. O processo ele não está vinculado ao tipo da posição, ao tipo de contrato.
Gabriela, o mercado de trabalho tem dado bastante preferência para quem já tem experiência na hora de contratar. Para as vagas temporárias, isso também acontece?
Para as posições de varejo, para os cargos de entrada, não necessariamente você precisa ter experiência. Além do varejo que a gente conhece, hoje, também vindo da pandemia, é muito forte o e-commerce, né? Então, as grandes empresas de e-commerce que a gente tem no país hoje, elas demandam muito e toda a cadeia em volta dela. Então, toda a operação logística e os operadores logísticos que prestam serviço para essas empresas, eles têm muitas oportunidades por conta da Black agora em novembro. E para esses cargos, que são auxiliar de logística, operador logístico, não precisa de experiência. A gente considera, inclusive, primeiro emprego, tá? O que a pessoa precisa ter é disponibilidade de horário, porque geralmente são posições que atuam em turno, e o desejo de trabalhar. Então, para essas oportunidades de cargo de entrada, não precisa de experiência profissional.
E em que casos que a experiência vai fazer diferença?
A mão de obra temporária, ela acabou sendo um recurso importante depois da pandemia por conta de uma retomada de mercado, né? Então, o mercado ele ainda está um pouco instável, a gente está entendendo como é que as coisas vão funcionar, muitas posições deixaram de existir, muitos cargos efetivos deixaram de existir e as empresas estão se reorganizando. Então, o que, que ela faz? Aumenta a demanda, ela traz um temporário. Então, ela traz todos os cargos. Então, eu já fiz posição, por exemplo, meu time já fez de gerente, que era uma posição inicialmente temporária. E aí, sim, você precisa ter experiência. E o critério é o mesmo para qualquer posição efetiva. Se você não tem aquela experiência, não faz sentido a candidatura, porque você muito provavelmente não vai ser considerado. O que você pode fazer? Tentar se especializar. né? Vai procurar uma especialização, um curso complementar, um curso profissionalizante nessa área do seu interesse. Mas para algumas posições, sim, a experiência ela é extremamente relevante e pré-requisito da vaga.
Para a gente fechar, vamos montar aqui uma listinha das dicas para conseguir uma vaga temporária?
Eu diria que ele precisa considerar e ter o mesmo esforço nessa vaga temporária como se ela fosse efetiva, porque ela é uma porta de entrada. 40% das nossas posições temporárias, elas se tornam efetivas, então não olhe para a posição temporária apenas como uma renda extra, mas sim como uma oportunidade de se engajar nessa empresa. As empresas, elas utilizam desse momento para trocar, inclusive, o seu quadro efetivo. Segundo, foque as suas buscas naquilo que, de fato, você sabe fazer. Então, às vezes, as pessoas, no desespero, mandam currículo para todas as vagas que encontra e não funciona, né? E terceiro, se prepare para um processo seletivo, se você for chamado para uma entrevista, com a mesma energia, com a mesma garra e com o mesmo desejo de ser aprovado, porque o processo de avaliação, ele é o mesmo, né? Então, hoje, as entrevistas, o processo seletivo, ele é online em 90% dos casos. E às vezes as pessoas esquecem, porque está numa situação mais confortável dentro da sua casa, de que aquilo é um processo avaliativo. Então, tenha os mesmos investimentos, o mesmo cuidado com aparência, vestimenta, postura, comunicação. Estude a empresa que está chamando você para um processo seletivo.
Então é isso, gente. Como eu prometi, eu vou passar aqui para vocês as referências dos episódios antigos. O primeiro é o 127 e chama Dicas para fazer um bom currículo e arrumar um novo emprego. E o segundo é o 157, Trocar de emprego ou mudar de área? Veja dicas para você tomar uma boa decisão. Você pode procurar na lista do seu tocador, mas para facilitar eu vou deixar também os links na matéria desse episódio, que vai estar lá em g1.globo.com/economia. Eu fico por aqui e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço para você e até a próxima!